Muito boa noite, 7 horas e 35 minutos, diretamente dos estúdios da Rádio Silva, da Unifesp, na Rua Silva Jardim, Vila Matias Santos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Em Comum. Hoje, como vocês podem perceber, a minha voz está um pouco mais sexy, porque eu estou levemente rouco. E o tema do nosso programa de hoje são as diferentes formas de sustentabilidade. Para isso a gente tem, na verdade, estamos com o estúdio cheio, além do nosso trio indefectível que faz das segundas-feiras um novo domingo, Stephanie Scaiafo, Souza Victor e Rodrigo Savazzone, temos também aqui, acompanhando a gente para participar desse bate-papo, três pessoas e logo menos teremos mais uma. Então vou apresentá-las a vocês e daí a gente vai seguir conversando. Diego Silva, também conhecido como Di.
Quem vê pensa que é pequeno, menino.
Alguma coisa mais, tem que ser pequena.
Mais de metro de homem para um pequeno apelido. É um dos selecionados também pelo Circuito Lab Santista. Se apresentou semana passada, quinta-feira à noite, no nossa grande vernissage de apresentação dos projetos. O Di, ele teve a ideia de desmontar um móvel na faculdade de gastronomia.
Exatamente.
E a partir de então descobriu que o seu prazer é desmontar e montar móveis
e remontar.
Um pouco como a gente quando é criança, né? Vai
brincar
aquela
Lego,
curiosidade, né?
Lego de gente grande.
O Di foi selecionado por um projeto que chama De Rua. Esse projeto pressupõe, na verdade, uma parceria entre ele e catadores de lixo, na verdade, catadores de reciclados, porque
exatamente,
ele discute, afinal de contas, o que é o lixo com esse projeto para produzir o puffs ou peças de design baseadas nessa recuperação, né? Por isso que o projeto se chama, na verdade, Puff de Rua. Então, muito boa noite.
Boa noite, é um prazer ter você aqui.
Boa
noite, gente. Galera, obrigado. Valeu.
Muito legal. Daqui a pouco a gente vai voltar com ele, explicando um pouco melhor da trajetória dele e também desse trabalho que ele vai fazer. A segunda convidada que a gente tem hoje é a Maria Júlia. Ela ainda não chegou.
Está no ônibus a caminho.
Está no ônibus a caminho. A Maria Júlia, ela é uma recém-formada em biologia e está fazendo um trabalho com agroecologia na aldeia Tecuá Paranapuã, de onde vieram também os nossos outros dois entrevistados dessa noite, que é o Gilson Verapoti.
Isso.
E o Mariano Tupamirim. O Mariano está sem microfone aqui, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para ele, porque ele lacrou e deixou todo mundo muito emocionado e aprendemos muito com ele na semana passada durante o evento que a gente fez, e não menos com o Gilson também. Gilson, boa noite, seja
boa
muito bem-vindo, prazer
boa
ter você aqui com a gente.
Estão acompanhando também, agradeço pelo convite aí.
Muito legal, a gente vai contar um pouco sobre a história do que está acontecendo em São Vicente, né? Na terra onde, antes mesmo de... Nessa terra onde os portugueses chegaram, né?
Isso.
Há muitos anos e foram expulsando os povos que aqui viviam. E hoje há uma luta em curso, liderada, e onde Gilson e Mariano, né, são pessoas-chave dessa luta, pela retomada das terras do povo Guarani em São Vicente. E aqui do meu lado, aquele que vocês todas as segundas-feiras esperam ansiosamente por ouvir, Souza Victor, a voz de veludo do rádio brasileiro. Boa noite, Vitinho.
Uma boa noite a todos os ouvintes do Em Comum, na sua segunda temporada. Esse é o episódio de número 3, diferentes formas de sustentabilidade. Essa segunda temporada que vem aqui recebendo todos os projetos contemplados pelo Circuito Lab Santista 2018, né? São 15 projetos que passaram aí na criteriosa seleção do júri externo e hoje vão realizar atividades, ações de inovação cidadã e cultura livre nos próximos 2 meses. Então acompanhe as páginas do Procomum. Entre na página do labsantista.procomum.org e acompanhe todas as novidades. O Em Comum vai ao ar todas as segundas-feiras, às 19h30, em radiosilva.org. E segue o programa.
Muito bem. A gente está sendo ouvido nesse exato momento na Turquia. Então, para o nosso ouvinte na Turquia, um grande abraço. A gente está chegando muito longe, Vitinho.
Que alegria, que alegria. Mas,
pelas... E Aracaju também. Abraço para os nossos ouvintes em Aracaju. Um prazer. Grande Aracaju. Grande Sergipe. É isso aí. Di, vamos começar com você. A gente está falando aqui que é mais de metro de homem, porque o cara tem quase 2 metros de altura.
1,90 para ser exato.
1,90 para ser exato. E conta um pouco para a gente como é que você chegou nesse formato, né, de trabalhar com reciclados, com a recuperação de madeira. Hoje é meio uma tara sua, né? Assim, fazer isso e
super
buscar...
prazeroso. Não tem trabalho. Ah, tudo começou na faculdade de gastronomia, né? 2012. Muito tempo, pouco dinheiro, atitude pra caramba, mas não dava. E daí a busca pra fazer alguma coisa pra solucionar probleminhas logísticos dentro do meu quarto foi isso. E aí destruiu um móvel inteiro. Foi
que móvel que era?
Um armário que já tinha 10 anos, da Casas Bahia, pra ser exato. Pô, aqueles bem zoados.
Bem zoado.
É.
E... quase de papelão, né?
É, chuva chega em São Paulo e ele começa a inchar sozinho, né? As portas já não abrem mais, a gaveta cai, é bem por aí. E daí, pra aliviar isso daí de grana e mexer nessa logística que era quarto de irmãos, e passou a ser só de um irmão, né? Isso é ótimo.
Sim.
Merece uma comemoração. E daí desmontei na tentativa de fazer um móvel mais útil pra mim, né? E eu já tava bem ruim, eu não tinha grana. Desmontei, deu certo. Quer dizer, deu certo, né?
Deu certo.
Mas, deu certo, mais ou menos, né? E daí começou as ideias, eu vi que dava, assim, conceito nenhum, autodidata. Consegui imaginar e cortar e fazer, e assim começou tudo. Daí foi alguns, mais 2-3 anos... me autogerindo para acreditar no meu trabalho, para acreditar na minha posição, acreditar. Não tinha ideologia nenhuma de sustentabilidade, era puro interesse em diminuir custos e melhorar a logística do quarto. E daí eu percebi, nessa busca, percebi que meu guarda-roupa era pouco para fazer o que eu queria, fui buscar mais na rua, e aí eu percebi que tinha muita coisa na rua. E aí daí não parei mais, mas comecei a me autoconhecer, conhecer meu trabalho. E desde então fui evoluindo, mas a primeira venda veio depois de 3 anos, né? Foi bastante tempo. E aí eu não queria só que fosse uma venda, não tinha essa coisa de grana, né? Então eu passei um manifesto, sei lá que esse nome, eu só que achava bonito e dei esse nome. E passei pra mãe de uma amiga minha pra falar sobre tudo que era minha ideologia. Não queria que ela comprasse pra ser mais um móvel, até porque eu era super inseguro, tinha medo de repente ela ver o móvel numa loja, usar o meu e quebrar, e eu não vou dar aqui garantia, né? Nem eu sabia o que eu tava fazendo. E aí ela super topou, fiz uma crítica violenta com arquitetos, esses adeptos à sustentabilidade moderna, elitizada.
Sim.
Fui pro caminho contrário, ela topou, e aí começou, eu fui evoluindo, descobrindo mecanismos e técnicas e coisas que eu poderia evoluir. E hoje é um baita projeto gigantesco, que só ano passado, falei lá, inclusive no lançamento do projeto, foi mais de 1 tonelada reciclada.
Mais de 1 tonelada reciclada.
1 tonelada reciclada.
Pô, sensacional, né?
Porque muito são bacana. Móveis que eles exigem o dobro de material para fazer, por conta da estrutura, por conta para ter a mesma estrutura de... Até que móveis bem usados, eles ficam muito pesados, né?
Sim.
Então, pra você ter noção, um rack facilmente ele pesa 150 quilos.
Mas depois de você ter feito esse processo mais autodidata, depois você também se pôs aí a pesquisar muito profundamente também sobre isso, né?
Foi,
quer dizer,
foi.
Você foi estudar e foi se aprofundar também nas técnicas, né, Di?
É, a minha pesquisa foi rua.
Rua, né?
Foi rua. Porque eu fui procurar, porque cada trabalho que aparecia eu vi uma dificuldade diferente. Eu não descobria. Fui até para marcenarias tentar descobrir alguma coisa que me desse um pouco mais de esclarecesse minhas dúvidas, né? E não tinha, mas foi surpresa minha, os marceneiros não fazerem o que eu faço. E eles não tinham, não, sequer eles colocavam mais os laminados na madeira, né? Colocar a famosa fórmica, né? E aí eu falei, meu, então se nem os marceneiros fazem isso, eu tô perdido, né? Então fui para a rua.
E aí, indo para a rua, você foi também encontrando, na verdade, uma outra perspectiva, que é a de ser parceiro dos catadores, né?
Exatamente, foi aí que
você entendeu que aí tinha, na verdade, não só um pessoal que fazia a coleta, como poderiam ser também teus parceiros de produção, né?
É exatamente isso. Na pesquisa foi, eu fui pra rua, subi pra São Paulo, falei, vou pra um lugar que tenha coisa de maçonaria, principalmente gasômetro, e fui perguntando coisas sem rabo e sem sentido pros caras, porque se você pergunta o que realmente você quer, isso que é mais engraçado. Pra um artista plástico, como eu, eles não respondem. Então você tem que dizer onde você quer chegar e não o que você vai fazer, porque senão eles já começam a te chamar de louco e já te ignoram. E aí, no processo de procurar madeira, eu percebi que eu nunca tava sozinho, né? Sempre tinha alguém pra tirar um entulho de cima de alguma coisa. E aquilo ali foi, tá, eles estão sempre aqui, né? E o que, que eu posso fazer? Só que eu ainda não tinha perspectiva pra ir tão longe, né? E ajudar. Não sabia, tinha medo, né? Inclusive, de dar um tiro ou fazer grandes promessas e não poder cumprir, né? Não poder fazer a manutenção daquele cara. E aí foi quando a demanda foi aumentando e automaticamente eu percebi que eu tinha pessoas que sabiam fazer o que eu fazia melhor do que eu e há muito mais tempo. E aí foi onde eu decidi começar a pagar eles pelos trabalhos que antes, para um material que para eles não tem valor nenhum, né? Que é madeira, eles vão atrás do ferro, da latinha, do alumínio, vão atrás de outros tipos de metais que tem uma tabela já, né? E eu criei uma tabela nova para eles, que é a madeira.
E aí com isso você está estabelecendo uma relação e agora no projeto você quer dar um passo além nisso, né? Quer dizer, quer mostrar para eles que também eventualmente eles podem ser parceiros não só na coleta da madeira, mas também na feitura dos móveis, né?
Exatamente, que aí agora no edital eu propus exatamente isso. Só que agora eu quero ensinar eles a fazerem, né? O puff, mas eu quero sair do papel de protagonista e quero que além de eles de repente virar uns futuros ajudantes, né? Quem sabe os funcionários, esse é o intuito um dia.
Vou montar uma cooperativa.
Sensacional seria, né?
É sensacional.
Mas... E moradores do bairro que também sofreram um processo parecido com ele de preconceito, né? Eu acho que parecido será... Não soa muito bem, mas... Porque eles sofrem muito mais, eles estão na rua, né?
Sim.
Mas pessoas que também têm necessidade de dinheiro, têm necessidade de morar, de fazer. E aí, por que não ensinar?
Inclusive de decorar partes, suas, né, próprias casas.
Exatamente, né? E gerar renda, né?
Gerar renda.
E aí eu vou ensinar a fazer um puff e deixar que eles se conversem, né? Que de repente um que queira o puff sabe onde, quem já é capacitado para pegar essas madeiras. E aí depois convidei a grande amiga Andréia, que vai ensinar a fazer um estojo com caixa de leite.
Muito legal.
E aí as mães, trans, gays, todo mundo que se titula mulher ou que seja mulher,
sim,
pra colar. E aí...
Mesmo... Que dia que vai ser esse
dia? Dia 6 de maio.
6 de maio. 6 de maio. Já é logo menos, né? Quer dizer, daqui... Passou o feriado de 1º de maio.
Já é o próximo.
Já é o próximo. A gente vai ter atividade. Onde que vai ser?
Vai ser na oficina de rua. Vai ser na minha casa, né? Na oficina.
Na oficina, que fica onde?
Mesmo. No Tancredo Neves, São Vicente.
São Vicente, Tancredo Neves.
Vai necessitar de inscrição, porque o espaço ele é muito grande, né? Ele é 20 metros quadrados. Então... Vai ter um pouco, vai ter a inscrição, aí eu vou fazendo convite, a procura vai vindo pela internet mesmo. A gente,
claro,
vai dando uma selecionada, já rolou voluntários, tá vindo doação já de Aracaju, já, você acredita?
É mesmo, velho.
Aracaju, já veio de Aracaju, já veio de São Paulo. Queria mandar um abraço pra amiga Roberta, que foi aqui, abriu essas doações.
Que legal.
E daí tá vindo, muita gente querendo participar. Eu percebo que nessas horas... Acho que vai para trás partido político, crenças, ideologias, porque veio gente de tudo quanto é lado que me surpreenderam, viu?
É mesmo.
Tá aí.
Não, é muito bacana, muito bacana. Aproveitar que a gente já tá aqui com a nossa outra convidada, que chegou, tava vindo para cá, a Maria Júlia. Maria Júlia tem 21 anos, é recém-formada em Biologia pela Unesp. Foi você que escreveu essa sua apresentação, eu só tô lendo para você, tá bom? Lendo no ar, porque pra gente compartilhar com todos os nossos ouvintes. A Maria Júlia... Ela hoje atua como professora de inglês para se sustentar, mas ela também é educadora do cursinho comunitário Caiçara e integrante do coletivo Viva, Agroecologia Caiçara, Agrofloresta na Aldeia. E ela foi uma das proponentes, né, desse projeto de fazer uma agrofloresta na aldeia Tecoá Paranapuã. E eu queria que ela contasse um pouquinho para gente, então, de onde surgiu essa ideia, como é que foi esse projeto, como vai ser esse projeto, né? Na verdade, ele ainda não aconteceu, né? Boa noite, bem-vinda.
Boa noite, obrigada. Então, a ideia do projeto, na verdade, ela surge como uma demanda do pessoal da aldeia, né? Então, o nosso coletivo tem tido uma aproximação, né, com a comunidade já desde final de 2016, começo de 2017. E a gente entrou na onda de vez mesmo a partir do coletivo daqui da Unifesp, o Planta Sonhos. E o pessoal, né, conseguiu, a partir do primeiro edital do Lab Santista, fazer a primeira horta orgânica e a construção do banheiro seco, né? Isso tudo com a ajuda do Permaperifa, que é uma rede de coletivos de permacultura de São Paulo. Então, a gente começou a engajar nessas atividades da aldeia, né? Também existe uma frente de apoio à aldeia. Então, com essa mobilização nossa e tal, comunicação, aí a gente resolveu, a partir dessa demanda aí, porque, né, uma horta só não é suficiente. Então, a gente entrou com a ideia da agrofloresta, porque a agrofloresta é um modo muito sustentável de você conseguir otimizar uma produção numa escala relativamente grande, assim, de produção de alimento, né? Sem contar que isso traz muito da agricultura tradicional, né? A agrofloresta é só um termo, um conceito mais moderno, mas ela parte aí dos princípios da agricultura tradicional, que seria você fazer esse manejo da terra associado à floresta, né? Então, os povos da floresta, né? Os quilombolas, indígenas, caiçaras, já é uma atividade muito intensiva, assim, dentro das comunidades, que é você produzir seu próprio alimento. E ali a nossa ideia na aldeia, então a gente já vai pegar uma área que já está desmatada ali, né? Então tem até um capim exótico ali já também, meio invasor. Então, nossa intenção, ao mesmo tempo que a gente vai fazer essa produção de alimentos, né, para o pessoal da aldeia, é a gente conseguir reflorestar essa parte com espécies nativas da Mata Atlântica, né? Em geral, essa é a intenção do projeto aí, né?
Essa é a proposta.
Isso.
E o Gilson está aqui do lado também. Gilson, queria que você falasse um pouquinho também para a gente. Como é que tem sido essa experiência, né, de... Assim, eu acho que o Maria Júlia estava dizendo, né? Foi uma aproximação, já que vem vindo de algum tempo, o pessoal se somando a vocês aí para desenvolver. Queria que você contasse um pouco sobre essa experiência, dessa relação com essa terra, né? A questão do plantio, a gente sabe que tem ali uma limitação e um conflito,
sim,
né? Queria que você contasse um pouco pro pessoal, que acho que aqui boa parte das pessoas, infelizmente, ainda não sabe, né, a situação que está acontecendo. Então.
É verdade. Então, explicar um pouco, né, qual é... a situação onde se encontra uma aldeia, né? Que a gente, como indígena, a gente reconhece como aldeia, né? Mas numa área de preservação ambiental, né? Que a gente se encontra no momento, né? Mas que essa experiência, né, é muito boa para a gente, né? Conhecer pessoas, né, que consegue levar esse novo olhar, né, da parte ambiental, né, que a gente não conhece, né, mas que no nosso modo de ver como indígena, né, basicamente a gente não tem essa diferença, né, de preservação ambiental, de que o índio ali também tá destruindo, né. A gente não vê assim, né, na nossa visão, porque a gente vive no modo tradicional, né, a gente não desmata, né, a gente preserva, né, a floresta, o meio ambiente, né, e eu acho que isso é muito importante a gente falar, né, para as pessoas que realmente não conhecem, né, a cultura, né, o índio em si, né, qual é o trabalho realmente que o índio faz dentro de uma aldeia ou dentro de um parque ambiental, né? No caso, o nosso, né? Onde a gente se encontra hoje, né? É um parque ambiental, né? Mas que a gente...
É importante dizer, né, Gilson, que é um parque ambiental há 30 anos, né?
Isso. Isso é verdade.
Há 500 anos, e muito antes disso, já era terra
dos
povos indígenas,
isso,
né?
Também, né? Que antes mesmo da chegada dos portugueses, né, a terra em si era preservada, né? Mas hoje tem pouquinhos, né? Uns pedacinhos que a gente... tenta, né, preservar ainda, né, mas com muita luta, né, como a gente sempre leva isso, né, para as pessoas que não conhecem, né, e tenta aprofundar mais as pessoas, né, qual é a importância, né, do povo, né, como a Maria Júlia acabou de comentar, né, que tem os quilombolas, tem o povo caiçara, né, então a gente tem esse pensamento realmente de preservar realmente a terra, né, e a floresta, né, para não acabar, né. Então esse é uma experiência boa que a gente tem, né, com o pessoal que abraçou a causa, né, do índio, do indígena, e conseguiu realmente entrar na nossa mente e entender, né, o que a gente pensa e o que a gente quer, né. E está sendo uma experiência muito boa, né?
Agora, Gilson, queria que você contasse um pouquinho também. Tem toda uma luta hoje sendo travada, né, por vocês, no sentido de reconhecer essas terras, porque é uma retomada, né, que vocês estão fazendo.
Sim,
né?
É uma retomada, né? Que para algumas pessoas essa retomada entende-se por um lado que parece que a gente quer não sei como dizer, invadir, pegar pra gente e pra gente fazer qualquer tipo de coisa ali dentro, né? Eu acho que as pessoas pensam nesse modo assim, né? Mas o que realmente a gente quer, na verdade, é um espaço, né, onde a gente ainda pode, né, levar a cultura, manter isso, né? Mas se a gente não conseguir, né, pegar essas pequenas, né, espaços que ainda existem, né, para a gente, eu acho que para a gente a cultura do índio, a cultura nossa, acaba por aí. Se a gente não conseguir manter as florestas, o meio ambiente ainda ali, a gente com certeza perderia tudo, né?
Estamos nessa cultura. Luta junto, né?
Pois é, né? Junto. E lembrar também já agora, né, para vocês que a gente tem vários parceiros, vários amigos, né, que estão também nessa luta, né? Eu quero lembrar deles aqui também, né? As pessoas, pessoal da Unifesp, principalmente a Leila, o Eric, e já mandar abraço para eles também, que a gente tamo junto, né? Eu sempre lembro deles, né, quando vou dormir, deitar na casa de reza, principalmente, né? A gente sempre lembra das pessoas que realmente abraçam a causa indígena, né? E a luta em si, né? E a gente tem vários problemas, né? Principalmente hoje, eu recebi uma notícia de uma amiga, né, que parece que tem uma empresa que está mexendo no lixo tóxico, né?
Da
Cava. Isso parece que eles querem fazer outro... mexer naquilo e fazer mais aqueles lixos tóxicos, acho que fica ali do outro lado, no...
na Vila dos Pescadores.
Isso, na Vila dos Pescadores.
A gente teve aqui recentemente a Luciana Jorge participando,
isso,
né, a Lu.
Então, eles me mandaram um convite para a gente participar e formar força junto com eles. E a gente está nessa causa também, porque a gente é totalmente contra, né, o desmatamento e o fim da floresta. A gente é totalmente contra isso.
Muito bem. Vitinho, como é que estamos de tempo aí para a gente fazer o nosso primeiro pausa de bloco?
Podemos fazer uma pausa, mas dizer que temos todo o tempo do mundo, né, para escutar os nossos irmãos Guarani, que é sempre emocionante escutá-los, né, sempre maravilhoso. A gente está muito feliz. Eu estou aqui recebendo mensagens pelas redes sociais da Marina Pereira, coordenadora do Circuito Lab Santista, que, escutando o nosso programa, também se disse que está muito emocionada com a presença de vocês, tá? Então, muito obrigado, Gilson, Mariano, muito obrigado mesmo. E avante, guerreiros. Vamos de música, jovens? Vamos de música? Hoje a programação ela voltou para o Brasil, né? A gente viajou pela salsa. Teve aulas de salsa no bar da tia Ana. Tivemos...
O Vitor. O Vitor, ele é um grande bailarino de salsa, Gilson. Depois ele vai te levar pra, pra fazer umas aulas de salsa.
Você
não vai aprender a dançar salsa, Gilson. Te digo, infelizmente, porque isso é uma grande mentira, mas tudo bem.
No rádio tá funcionando, Mariana.
O Vitor, eu vou te explicar, Mariana, que o Vitor, ele dá aula de salsa pelo rádio. Entendeu? Entendi. É tutorial de salsa pelo rádio. Então, você fala, imagina como você baila.
Vamos de trilha.
Vamos lá.
Lá eles com Ouro Bahia. Solta o som de Caiafo.
Oxum, Iemanjá, Ogum, Teia, Pará, Oxum.
Vai ter que me contar no ar o que ele tá louco.
Em comum, em sua... Em comum, em sua segunda temporada. Todas as segundas-feiras, 19h30, ao vivo em radiosilva.org. Posteriormente, infinitamente, em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Segue a gente nas redes sociais, bebê, /procomum. E acompanha ali todas as novidades do Instituto Procomum e do Lab Santista, o novo laboratório cidadão da Baixada Santista. Solta o BG, DJ.
Bom, agora como a gente, na verdade, é seguidor do Snowden, o da National Security Agency, né, aquele espião, nós descobrimos quem é o nosso ouvinte na Turquia. Na verdade, não é ele, é ela. É a Viviane Oliveira, amiga do Di, que está na Turquia. Está aqui conectada também pelas redes sociais. Um abraço para a Viviane, que está nos ouvindo. Foi ela que estava querendo fazer pergunta, Di?
Não, ainda não. É a Dani da Unifest. Estou esperando chegar aqui.
Tá, muito bem. A gente está... O Di chamou nossa atenção para o fato de que tem várias pessoas querendo interagir com a gente também ao vivo, né? Estão ouvindo... O Gilson, estão ouvindo a Maria Júlia, estão ouvindo o Di e querem, né, conversar também. Então...
Aproveitem as redes sociais do Procomum aí, mandem mensagem, a gente está sempre atento aí no Facebook do Procomum.
Ou no Twitter.
No Twitter, ou então no próprio Instagram também, né? A gente tá de olho aqui em tudo.
É isso aí.
É só enviar uma mensagem.
Manda uma mensagem, manda uma pergunta, manda uma consideração e paremos por aí, né, Vitinho?
É isso.
Mariano. Eu queria conversar com você. Você vai ter que me explicar agora que você estava fazendo um desenho para mim. Você estava me perguntando: o que é Itaú?
É, Nhané Putúndio, boa noite. É, Itaú é onde se guarda muito dinheiro. É, na verdade, em Guarani é. A pronúncia é bem diferente. É, se pronuncia Itaum.
Itaum.
Itaum. Itaum.
Sim.
Seria pedra preta.
Pedra preta. Isso. Porque Ita é pedra, né?
Ita é pedra.
Ita
é
pedra.
E U é... Na nossa pronúncia é Hum.
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 É.
Muito interessante. Mariano, você falava justamente sobre uma coisa na quinta-feira que me chamou muita atenção, e acho que não só a mim, mas quase a todo mundo que estava acompanhando, né, o nosso o lançamento do circuito lá na nossa sede do Lab Santista, que era sobre conhecimento, que é isso que você está fazendo aqui agora com a gente, né? Mostrando que certos conhecimentos são de um jeito para uns e de outro para outros, né? Queria que você retomasse essa sua reflexão para a gente.
É, então, a gente tem conhecimento milenar sobre plantios, né? Que a gente tem 3 ciclos no tempo, que é muito sagrado, né, para nós. É, tempo de colheita, tempo de plantio e tempo de espera de preparação do solo, né? Que esse ciclo também antigamente os nossos avós também usava também na caça, né? Quando eles podiam caçar, né? Que hoje em dia isso não é mais possível, né? Mas a gente tem esse conhecimento ainda, mantém ainda esse conhecimento assim, nas plantações, né? Que hoje em dia é muito difícil ter uma área, um local que, assim, que seja isso apropriado para a gente, né? Porque como hoje em dia é tudo mais difícil, então Não é que isso acabou, mas a gente ainda mantém isso. Esse conhecimento ainda a gente tem.
Mas sem a terra, né? É impossível que vocês
sem a
possam.
Terra é impossível, porque nós entendemos que a nossa mãe é terra, porque ele que dá saúde, ele que dá água, ele que produz alimentos, né? Então, sem a terra, a gente não vive.
A gente estava... Não sei se a Maria Júlia quer complementar alguma coisa. Acho que era legal contar um pouquinho também, só para complementar o que o Mariano estava falando. Uma das grandes questões da agrofloresta nesse sentido é pensar o convívio entre, né, a terra, onde há o parque, e a possibilidade do plantio, né? Você podia contar um pouquinho para a gente o que vocês estão pensando em fazer, como vocês estão pensando em fazer e quais vão ser as datas, o pessoal poder também se programar?
Queria dar uma puxada aqui dessa questão da terra, porque é a grande problemática da Paranapuã, né? Então, assim, está dentro de... a gente chama de unidade de conservação de proteção integral. Então, quando a unidade de conservação ela é de proteção integral, né, na legislação ambiental brasileira, você não pode ter nenhum tipo de uso dos recursos naturais ali dentro. E aí existe uma especificação dessa legislação para quando tem populações tradicionais, né, no caso os caiçaras, os indígenas e os quilombolas. Que aí tem que ser feita a regularização fundiária, né? E que aqui no caso da Paranapuã seria a demarcação da terra, o reconhecimento da terra como indígena pelo governo federal. Que é a grande questão, que não é uma terra demarcada, não é uma terra reconhecida pelo governo federal, né? Então, por isso, tanto essas complicações, esses impasses do pessoal, né? A outra questão também é... o plano de manejo do parque, ele é bem problemático, porque o plano de manejo é um documento que toda unidade de conservação tem que ter e fazer, porque aquilo vai ser o documento-chave para te guiar na gestão de uma unidade de conservação, né? Então, no próprio plano de manejo dali do Parque Estadual Xuxovajapuí, ele tem uma abordagem um tanto quanto preconceituosa, assim, em relação à ocupação dos indígenas, porque já, no plano de manejo eles já inserem como uma invasão de indígenas mestiços, de brancos, e que não teriam capacidade de manter aquele ambiente como uma unidade de conservação e tal. Então, é extremamente problemático, né? Então, teoricamente, o que a gente vai fazer na aldeia é ilegal, né? Você plantar, implantar uma agrofloresta ali dentro. A questão é que a gente teve uma conversa com a gestora, né, na semana passada e tudo mais, e a gente não pode ir contra o plano de manejo do parque, só que o plano de manejo do parque, ele não especifica também o quanto ou a área ou em números, né, o quanto se pode plantar lá dentro. Então, por exemplo, o que eles dizem é que na época que foi feito o plano de manejo, que foi em 2004, e esse documento não é atualizado, né? Os indígenas, lá no documento está que os indígenas poderiam fazer cultivo de milho e mais alguns cultivos sem extensão. Então, mas não determina a área, não determina o espaço, não determina o tamanho desse espaço. Então, a gente não está indo contra o plano de manejo do parque, né? A gente está tendo uma abordagem... diferente aí. Porque isso acaba sendo uma ideia muito reducionista, assim, essa das unidades de conservação, né, de proteção integral, assim. Então, você não tem uma visão com caráter cultural, um caráter social, assim. Você visa muito só a preservação ali do ambiente natural, né? E as populações tradicionais não são naturais dali, né?
Você sabe que isso tem a ver com uma coisa muito central do nosso trabalho, né? Por que a gente chama, inclusive, Instituto Procomum, né? Uma das questões é que esse ano faz 50 anos. A gente, na verdade, nesse programa, a gente também vai partilhando referências de livros e coisas que a gente usa sem problema nenhum. A gente está numa rádio pública, universitária. Uhum. Então, para a gente é bom também poder partilhar essas informações com os ouvintes. Esse ano, em dezembro desse ano, vai fazer 50 anos que foi publicado na revista Science, nos Estados Unidos, um artigo chamado The Tragedy of the Commons, que é a tragédia dos comuns. Esse artigo foi escrito por um biólogo que defendia basicamente que para você preservar as áreas verdes do planeta, era preciso você tirar as pessoas de dentro delas. Na verdade, ali nasce a ideia de que você ou tem que botar o Estado pondo grandes multas, ou entregando as terras a um dono exclusivo, uma propriedade privada. Isso, na verdade, foi um tipo de conhecimento que subsidiou a ideia do conservacionismo. Essa ideia de que você tem que pegar então as reservas ambientais, as florestas, e transformá-las em parques, parques temáticos. Se eles pudessem asfaltar todo o entorno e cobrar, né, taxas na entrada com pipoca, eles iam fazer. E, com isso, impedindo a população que vive, e que é justamente que são os comuns, né, que são aqueles que vivem daquela terra numa outra, né, relação com essa terra, e que, por viverem na terra e da terra em relação harmoniosa com a terra, são aquelas que de verdade cuidam da natureza, né? Mas essa visão é uma visão que foi muito, muito, muito... Esse é um artigo muito citado, né, pelo sistema científico mundial, e que subsidiou muitas decisões políticas, inclusive... Né? Então a gente tem defendido justamente que assim. E aí hoje tem, né, a partir de então, há uma série de outros estudiosos, de outras visões de mundo, que vão mostrar que a única forma de você de fato preservar a natureza é colocá-la na mão daqueles que de fato fazem dela um uso consciente. Que acho que era isso um pouco que Mariano estava falando também, né, naquele dia do que era os biólogos podem ter um conhecimento, mas vocês também têm, né, Mariano? Sim. Assim, que é uma... Não é?
É um conhecimento que a gente já nasce com ela, né? Que a gente não adquiriu há 10 anos atrás, ou isso não surgiu como surgiu esses códigos florestais, os códigos do meio ambiente. Não sei, essa burocracia aí que existiu há poucos anos, né? Mas, assim, o que a gente conhece, o que a gente sabe, assim, eu não sei explicar, não tem explicação. Eu não sei explicar porque... essa semana foi semana do índio, né? Que a gente na aldeia eu estava conversando com as crianças, e aí eu lembrei dos meus avós, né? Que eles contavam, né, histórias, né? Que justamente assim, não é uma história, né? Que já fala assim a verdade mesmo. Assim, tipo uma aula, né? Que aí eu lembrei que tem uma pessoa, né, que queria ajudar a gente, né? Aí ele, assim, ele queria doar uns bambus, madeiras. Só que aí eu falei, não, essa semana é lua nova, né? A gente não mexe com a madeira, ou a gente não faz artesanato, a gente não mexe em nada em lua nova. Só que aí ele não entendeu, não, porque é importante, vai ser essa semana. Eu falei, não, é importante para você, mas para nós é mais importante ainda é não perder. Porque se a gente mexer essa semana, nós vamos perder tudinho. Aí ele perguntou, mas... Por que você não vai lá cortar só um pouquinho? Só eu falei, não, mas não pode. Eu falei, não dá. Eu não vou fazer isso. Né? Não sei se ele entendeu ou não entendeu, mas ele parou de chorar. Aí eu falei assim, não, aí eu expliquei, né? Porque o nosso conhecimento é totalmente diferente do teu conhecimento, porque a gente não fazia lavouras, mas não, a gente não usava aqueles inseticidas, não usava aqueles venenos que matam os bichinhos, né? Então, Na regra mesmo, sim. No ciclo da lua, no ciclo do conhecimento, né? Então, eu não sei explicar o que é isso. Não dá para explicar, porque não sei.
Mas você sabe transmitir isso para as crianças.
Sim, eu sei transmitir isso. A gente conversa. Quando a gente conversa, eu conto. É assim, isso acontece. Todo mundo sabe isso, não dá para descrever isso, né?
Talvez o difícil seja também descrever em português, né? Porque...
Muito mais difícil em português.
Porque aqui no intervalo o Mariano começou uma aula rápida de Guarani para a gente aqui e a língua materna é o Guarani, né? Vocês aprendem primeiro o Guarani para depois aprender o português, né? Qual que é a importância de manter essa estratégia, né? De primeiro aprender o Guarani para depois aprender o português, para que esse conhecimento se mantenha aí de vocês?
Com Madeira, você trabalha na Lua Nova?
Eu não sabia disso. A partir de hoje eu acho que não vou mais. Respeito a minha origem.
Porque eu acho que é uma coisa para você considerar. Sabe uma coisa? Mas é verdade, né? Que o Mariano falou uma coisa que é simples, né? A pessoa queria te entregar e fazer a doação da madeira. Não é tão simples, na verdade. E você disse, olha, eu não quero porque eu não quero desperdiçar.
Sim, né? É verdade.
Quer dizer, para a lógica daquele que estava entregando, para ele talvez não importasse, né?
Para ele estar fazendo uma boa ação.
Mas ele não conseguia compreender que ao fazer esse manejo, né, no momento em que não ia né, prosperar, o que ia acontecer é que essa madeira ia deixar de existir, ia deixar de ser útil, né? Ia deixar de estar na natureza e também não serviria para fazer o artesanato, né?
Sim.
Impressionante. Ô Di, você vai ter que ir agora fazer uma...
Lua Nova não mais.
E vai ensinar isso pro pessoal dos catadores também.
Um pouco mais pra aldeia, né? Lembrar um pouco das minhas origens e pegar um pouco mais de dica, né?
É isso aí, bicho. Vitinho, como é que estamos aí de tempo?
Temos um tempinho no bloco. Como temos muitos convidados, hoje a gente vai ouvir menos música e conversar mais, porque o papo tá bom, né?
Perfeito. Então eu queria pedir pra Maria Júlia, ela começou explicando pra gente a situação, mas a gente queria saber um pouquinho quanto é que vai acontecer, como que vai ser a atividade, quem pode ou não pode participar. Mariana pode complementar também, se quiser.
Certo. Então, o plano é que, na verdade, a gente está esperando chegar mais próximo de maio para poder estabelecer as datas, porque tudo depende do clima, né?
Perfeito.
Não tem como a gente fazer um manejo na terra com uma baita chuva e tal. Então, nossas expectativas aí é rolar a partir da segunda semana de maio, a gente fazer em 3 ou 4 mutirões, um por semana, assim.
Sem ser na lua nova, para plantios.
Claro. Exato. É isso. E aí, como tem essa restrição de entrada no parque, né, pelo que eu conversei com o Gilson e a gente também conversou com a gestora do parque, então a gente tem que fazer como se fosse uma pré-inscrição, assim, né? Então, coletar RG, CPF, nome completo de quem quer participar dos mutirões e a gente vai deixar isso autorizado lá na portaria do parque, né? E aí, para isso, a gente estava aqui pensando em fazer um formulário do Google, né? Alguma coisa mais simples, assim, e online, né? Para poder abranger bastante as pessoas.
Sim. E isso vai ser divulgado a partir do mês de maio, né? Daqui a pouquinho vocês vão conseguir. Então, o pessoal que quiser acompanhar...
Porque a gente precisa também... A gente precisa mandar esse nosso projeto para tal da Cotec, né? Que é uma comissão técnica científica da Fundação Florestal, que é a instituição de Estado que faz essa gestão das unidades de conservação em São Paulo. E aí todo tipo de projeto ou estudo, coleta, qualquer coisa que você for fazer dentro da unidade de conservação tem que ser aprovado pela Cotec e tudo mais, né? E aí é isso.
E se caso não for aprovado esse projeto?
Pois é, sabe que a gente tem que mandar os outros, né? Do banheiro seco, da horta e tudo mais, né? Mas é isso.
Mas vai ser. A gente vai ter que...
Rodrigo Savazzoni, em que lua deve se mandar um projeto para órgãos governamentais? Você sabe?
O A gente pode perguntar pro Gilson. Lua, Gilson, né? Que deve saber isso aí. Gilson, que lua que a gente tem que mandar? Projeto para burocracia. A gente tem que explodir a burocracia, né? Assim, em qualquer lua. Eu acho que é essa aqui. A...
Essa aqui é a real, né?
Essa aqui é a real, né? Mas a gente, só para complementar a informação da Maria Júlia, que as pessoas acompanhem, a gente tem as informações no site do Lab Santista, no labsantista.procomum.org, a gente está mantendo as informações todas ali atualizadas sobre os projetos, quando eles vão acontecer. Tem muita gente que gostaria de participar. No passado foi muita gente, né, que quis acompanhar o mutirão, uhum, que aconteceu na aldeia. E esse ano, sem dúvida, tem muita gente querendo apoiar. E é um momento, né, importante do circuito, da gente colocar em contato pessoas que querem apoiar, né, a luta de vocês e chegar junto, né, para fazer alguma coisa que seja de fato útil, né? Então a gente vai monitorando. A gente não tem as informações completas porque a Maria Júlia está aí nessa travessia contra a burocracia,
parece, né?
Mas a gente vem de também uma tradição, que é a tradição da ética hacker, que é, funciona assim: quando não deixam, que a gente também vai atrás de fazer, entendeu? A gente gosta de uma confusão, então a gente vai até o fim e vai tentar de todas as maneiras, né? Não é, Di?
É, foi bem esse processo mesmo que eu comecei tudo.
Não
falaram,
foi?
Que era difícil, que não dava, aí que eu fiz.
Desafio é melhor, né?
É bem mais gostoso, desafio, quando consegue, né?
É, mas a gente tem aí uma situação colocada. A gente vai, obviamente, tentar intermediar das todas as maneiras possíveis, mas é, não deixa de ser um absurdo, né?
Uhum.
Um absurdo a gente ter que... A gente tá aqui fazendo brincadeira, mas soa quase que... É uma insanidade, né? Você pensar que a gente tem que pedir autorização para poder plantar nas terras que os indígenas vivem, né? Não é, você não sente isso, Mariana? Assim, que parece...
É... complicado, hein?
Dá um aperto no coração imaginar que eles que estavam aqui agora estão querendo ser tirados, né?
É complicado. Bom, Vitinho.
Vamos lá, então. Voltando aqui ao domínio do microfone, o programa com muitos convidados é uma salsa dos microfones hoje, maravilhoso. Bem, quem foi no lançamento do Circuito Lab Santista na nossa sede já viu a programação. Ela sofreu algumas pequenas alterações e amanhã a gente vai publicar logo no final da tarde ali, vai ter um grande mutirão com a programação toda atualizada em labsantista.procomum.org. No final de semana já tem atividade do AME Circuito Lab X, então procure ali nas redes sociais do Procomum, que amanhã a gente vai divulgar as atividades e já tem a primeira aí, o primeiro encontro de autocuidado e autoconhecimento, que foi a convidada do nosso programa passado também. Então fiquem atentos que esse final de semana já tem atividades do circuito, certo? Chegou a hora de mais música. Vamos agora. Como eu disse, a aula de salsa já acabou. Já acabou. Hoje é só a salsa do microfone. Vamos escutar Metá Metá com Ora Iê Iêô.
Babelo
Incomum em sua segunda temporada, agora recebendo todos os 15 projetos contemplados pelo Circuito Lab Santista. Todas as segundas-feiras, 19h30, em radiosilva.org. Posteriormente, infinitamente, em mixcloud.com/instituto_procomum. mixcloud.com/instituto_procomum. Sigam a gente nas redes sociais, bebês, /procomum, e acompanhem ali as novidades do Lab Santista. Inclusive, a novidade mais quente é a atividade AME no Circuito Lab Santista, que você vai encontrar agora, exatamente agora, no Facebook da Rádio Silva, que estou mandando o link para DJ Stephanie Scaiafo, que solta o BG que nos comanda.
Lugar comum. Pois é, vocês vão ter que me ouvir cantar. É porque o BG tá sem a parte. Aê, chegou lá. Muito bem. Aliás, hoje, dia de São Jorge, não é isso? Dia de São Jorge, né, Di?
Dia de São Jorge.
É?
Você não salve, tem... Jorge.
Salve, Jorge. Você quer cantar uma música?
Não, melhor não.
Aqui no Feijoada na X9, parece.
Hoje também eu queria só destacar, a gente está ao vivo aqui, e nesse exato momento está acontecendo um evento no centro da cidade, lançamento do Lab 4D. É uma iniciativa interessante de um grupo de pessoas aqui de Santos também, que se reuniu para construir um laboratório de inovação, de impacto social. É uma iniciativa que envolve algumas pessoas que têm acompanhado as nossas atividades também, que a gente tem dialogado bastante, que já participaram dos nossos programas. Então, mandar um abraço para o Santiago Carbacho, para a Denise Covas, para o Carinim Ploc Branco, que são pessoas que estão aí tentando também ativar um outro circuito de apoio, com algumas características similares, outras características complementares, outras características diferentes, mas eu acho que toda iniciativa que busca fomentar a criatividade e inovação deve ser muito bem-vinda, né? Nesta terra em que se fala de economia criativa e pouco se pratica. A gente estava conversando aqui no intervalo, ouvindo essa belíssima canção do Metametá, e Maria Júlia falava que queria destacar um outro aspecto, na verdade, sobre essa parte da burocracia, né? Na verdade, era uma conversa.
É, o Arthur que destacou, puxou, ali. Né?
Acho que era legal, né? Já. É, só para. Vem cá, Arthur, fala um pouquinho só que você estava destacando também, que a gente estava aqui só descendo o pau.
Boa noite, com licença aí. Sou o Arthur, de Vitória. E falar um pouquinho sobre esse outro lado da aprovação da Cotec seria interessante, até pelo ponto de vista que isso ficaria registrado e seria um fomento, né? Seria um documento que poderia incentivar outras iniciativas desse mesmo intuito.
É, então mesmo ajudar na gestão do próprio parque, né? Isso é uma gestão... Ainda esse plano de manejo com uma abordagem bem esquisita em relação à comunidade.
Então, acho que é só importante, eu quis que o Arthur levantasse isso, porque o que acontece, né? No momento, quando a comunidade está, né, sem ter o reconhecimento da possibilidade de agir nas terras, né? Uma vez que haja essa documentação, pelo que eu entendo, é isso que o Arthur está destacando, isso abre a porta também e um precedente para que outros possam também propor. Uhum. E ajudar, e a própria comunidade possa propor projetos que tenham condições de mudar, uhum, esse cenário. Então, às vezes, a gente sabe, né, no Estado como a gente configura, né, no mundo como a gente vive, o Estado é regido por leis, regido por regras, né? E aí também conseguir deslocar essas regras pode ser algo bastante positivo. Rudi, queria pular um pouquinho para você, aproveitar que a gente está aqui com os nossos amigos. Você vai fazer, na verdade, uma festa, né?
Uma bagunça generalizada. Eu queria dar para eles o prazer de estarem à vontade, no espaço à vontade, e fazerem o que quiserem, né?
Eles, você fala os catadores.
Os catadores,
né?
Principalmente eles, né? São principalmente voltada para eles. E aí vamos servir café da manhã, vamos bagunçar um pouco no período da manhã comigo. E aí vamos estar amparados pelos voluntários, por uma baguncinha, um sonzinho que vai rolar. Sempre no formato de estarem à vontade, né? Depois o almoço, e daí entra a Andrea, com certeza eles vão estar ali compartilhando. Só que a gente vai deixar bem à vontade, que sabe que eles são escorregadios, né?
Sim.
Eles têm um outro formato de vida que pra gente ainda, a gente tenta sempre se moldar, né? E no final, um encerramentozinho, um bate-papo ali, e ficar fazendo uma social, porque o intuito é passar a maior parte do dia ele em contato com os moradores, né? Então, tanto a minha oficina quanto a da Andrea é só para atrair, né? E criar essa empatia, passar um tempo ali, né? Ouvir histórias, compartilhar histórias e dar ouvidos um pro outro, né? A gente vai estar ali só mediando essa história toda. Mas lembrando que no dia anterior vai ter um encontro dos voluntários e vamos levar a cabeleireira, conseguir um apoio de cabeleireira, conseguir um apoio de cabeleireiro. Vamos ver se a gente consegue, de repente, apoio da UBS do bairro para ir lá medir pressão da galera e, de repente, levar os encaminhamentos. Fiz uma sondagem, eles se sentiram interessados em passar pelo médico, mas por conta sempre estarem de vestimenta não adequada, se não formais, eles se sentem muito intimidados em entrar num posto, numa fila e encherem eles de perguntas que eles não vão saber responder, né?
Sim.
E aí, então vamos tentar fazer esse pré-preparo de todo mundo, de todo mundo, né? Inclusive da comida.
Claro.
Para no dia seguinte já estar todo mundo um pouco mais engajado com o espaço, um pouco mais ambientado, porque eu sei que com eles tem que ter esse cuidado, né? Acho que foram quase 2 anos para o primeiro passar do portão para dentro, sair da calçada. E isso foi uma luta muito diária com eles ali. E o mais impressionante dessa semana foi que me emocionaram bastante, inclusive, eles já estão vendo a ideia da proposta da oficina. Teve um dia que eu estava com uma amiga no portão e um deles chegou. E aí eu ia começar a falar da oficina e ele me atropelou e começou a falar dela. Achei isso incrível. Eu acho que eu nunca gostei tanto de ser atropelado como naquela situação. E ele vendeu a oficina assim de ponta a ponta. Não é isso não, Diego? Eu falei, o que não for, já tô anotando pra gente mudar. Já. Isso foi impressionante. O outro já tá trazendo e praticamente já tá rolando um leilão ali já de voluntários ali. Tá incrível, assim. Eles mesmos estão se autogerindo e auto se convidando. E amigos, ó, tem amigos meus que querem vir, tem uma amiga minha e... Falei, gente, tá impressionante, tá incrível, tá ficando bem grande.
Puta, muito legal, fico muito feliz de saber, porque a gente acompanhou um pouco esse teu sonho, né?
É.
Legal que nesse processo de trabalho do laboratório, a gente tem conseguido, acho que, acompanhar algumas personalidades, algumas personagens, algumas pessoas. Diego, sem dúvida, uma delas. A gente, ano passado, se conheceu, ele já tava, né, batalhando tudo isso e fazendo esse trabalho incrível, mas participando, né, das oficinas, dos círculos de formação, né, dando, e a gente até conto para ele, né, conto para vocês, assim, a gente, pela metodologia que a gente desenvolve do circuito, nós que trabalhamos no laboratório, a gente não participa do júri, a gente estabelece os critérios, mas tem um grupo que a gente chama, são 5 pessoas que fazem a seleção, e é uma forma da gente também se manter, né, assim, pelo menos estabelecer as regras, mas se manter, né, acompanhando. Então a gente fica torcendo, às vezes, né, para os projetos que a gente acha legal. Eu tinha lido todos antes e adorava o projeto do Di. E aí, a hora que vi que tava lá, que saiu, eu falei, oh, que legal, né?
Rolou a torcida, né?
Rolou a torcida.
Ah, deu certo.
É óbvio que, assim, a gente tem torcida por vários também que a gente perde, né? Porque a gente conhece bastante gente, mas nesse caso foi um projeto que a gente ficou muito feliz. Uma das coisas que nesse sentido, Di, que eu queria até que você colocasse, é, você fala, bom, é sempre muito difícil esse processo de aproximação, né? Mas você sente, por exemplo, hoje, que os que estão engajados, os que estão envolvidos nesse trabalho contigo, né, o que eles mais ganham com esse tipo de relação?
Empatia, que é o intuito da oficina, né? É criar uma empatia, diminuir os impactos, pelo menos emocionais, né? Já que a gente não pode dar uma casa, não pode trazer para dentro de casa como gostaria. Então, criar uma empatia. Então, nada melhor do que um dia de bagunça, um dia de festa. Ouvir, né? Sempre vai um ou outro lá. Às vezes eu já me preparo, dou uma garrafa de água, um prato de comida. Às vezes eles só querem um abraço e ouvir, ser ouvidos. Só ouvir, só ouvir. É incrível as histórias que eles têm para contar. É incrível mesmo, é incrível. E essa empatia, eu acho que, como o Mundano fez com o Pipe Macarroça, né? Criar uma visibilidade. De repente, uma coisa mais colorida, uma coisa mais visível, olhar para eles e achar interessante. Talvez não eles, mas é o que eles estão carregando e, de repente, é assim eles também, né? Isso é muito bom.
É, só esclarecendo para o público que está ouvindo, né? O Di está falando de um projeto que aconteceu, começou em São Paulo, chamado Pimpe My Carroça, que é um projeto de um grafiteiro.
Mariano está rindo.
Chamado Mundano. E ele faz um trabalho que é... O primeiro foi feito, né, com doação das pessoas. Ele recolhia, chamava, né, os carroceiros, né, com seus carrinhos, e eles faziam aquele, que nem aqueles programas de televisão que tem Pimp My Car, né, que você pega daí a casa do cara e deixa ela novinha. Então eles faziam isso com a carrocinha, com a carroça do catador. E aí faziam um grafite de algum grafiteiro super bom, assim, de São Paulo, colocavam pneu novo,
faixa refletiva,
deixava a carroça totalmente novinha, né, pimpada. E ao mesmo tempo, durante o dia em que fazia o pimp, né, que pimpava a carroça, era um dia de festa para os carroceiros, para poderem receber atendimento de saúde, né, às vezes atendimento
veterinário
psicológico,
para os cachorros,
veterinário para os cachorros deles também. Então, uma forma de lidar com a população que vive na rua, da rua, né, de uma maneira solidária, afetuosa. E é um projeto que é uma inspiração para todos nós e que também, né?
Eu estou bem feliz, está sendo muito, muito foda o projeto.
Muito bom. Só lembrando, então, a atividade vai acontecer, tem que ter inscrição prévia, né? A gente vai abrir as...
Essa inscrição vai ser no dia 6 de maio na oficina de rua. E vai ser, ainda vou soltar isso para a internet. Pode procurar no meu Face mesmo, porque o da oficina está completamente vazio. Eu não dou contas das encomendas por enquanto.
Entendi.
Isso é muito bom.
É bom.
Então pode me procurar como Diego Silva. Devo estar ali na rede do Procomum.
Sim.
E aí entrar em contato comigo offline ali, que eu sei que responder, vou dar as diretrizes para fazer essa inscrição.
Perfeito. A gente vai também, com certeza, divulgar aí nas nossas plataformas para também dar uma aprofundada nisso, porque são, como disse o Diego, são... poucas vagas, vagas de voluntários, e você falou que você queria também aproveitar para fazer um pedido, né?
Ah, eu sou pidão, né? Aprendi com eles, tudo que tem que querer tem que pedir. E nós estamos abrindo, nós abrimos, né, porque a ação ficou muito maior do que a gente começou, na verdade já começou grande, e aí a Procomum chegou com boa parte disso, e o restante a gente está pedindo alimentos e pessoal que possam somar, né? De repente uma médica, pessoas para mediar, ou que possam chegar com, de repente, com som, possam chegar ali para somar mesmo.
A gente vai aproveitar, inclusive, esse pedido. A gente não fez isso, mas a gente vai colocar no nosso site também e na página do acho que é legal a gente compartilhar, sabe por onde? Pelo grupo do Facebook do Lab Santista.
Perfeito.
Ali é um lugar legal, a gente podia fazer né, amanhã a gente já publica ali um chamado de doações.
Me fez lembrar uma coisa que até então são 4 catadores que fazem parte da minha rede, aí de catação para mim e troca e remuneração, que é o mais importante para eles. Uma vez separando para eles, de repente eu perguntei se podia cozinhar. Olha o aprendizado, como é dia a dia. Eu imaginava que só cozinhavam miojo, que a maioria das vezes eles vinham com miojo para mim cozinhar para eles.
Sim.
E aí eles falaram que não, eles cozinham tudo. Tudo que você imaginar, eles cozinham. Eu falei, na minha cabeça, mas como? Né? Um foguinho daquele para... Como que eles vão tirar um fogo para cozinhar uma panela de pressão? Enlatados é a panela deles.
São os enlatados que eles fazem.
São os enlatados que são as grandes panelas. Então, todo mundo que for desenlatados, eu falo, pessoal, por favor, me deem tudo enlatado, se pudesse.
Claro.
Né? Porque é o que vira panela para eles depois. E aí, nessa de fazer uns kits, de repente, para eles... Eu falei, então, vou fazer 4, né? Vou tentar, sempre nesse formato de... Mesmo que já tenha certeza, não apostar muito para não levantar essa coisa neles e, de repente, por algum motivo, não poder cumprir essa expectativa. E aí eu falei, pô, 1 quilo de arroz, soltei, né? Tá bom? Não dá sim, a gente divide nós 7. Eu falei, como assim nós 7? Nós estamos em 7 lá embaixo da ponte, morando na rua.
Sim.
Falei, poxa, então já não são mais 4 kits, né? Aí coloquei lá até, inclusive, na lista, 7 toalhas, 7 sabonetes, que acho que não tomam banho, né?
Sim.
E tomo.
Tomo, claro.
E então tá sendo um grande aprendizado isso. Então, enlatados é muito bem-vindo.
Muito bem. Di, então a gente vai continuar, né, fazendo as informações, trazendo as informações sobre a atividade que vai acontecer no dia 6, domingão. Não é isso?
Isso aí.
Domingão, e a gente vai...
Inclusive, só fazendo adendo, foi pensado neles o domingo, viu? Porque domingo é o dia que o Ferro Velho fecha.
É lá. Dia de descanso, de festa e de trocas, né? Para eles também. Vitinho, você vai fazer uma pergunta?
Eu acho que agora seria legal a gente conversar um pouquinho mais com a Maria Júlia, com as considerações do, né, do projeto deles. O Gilson, se quiser falar mais um pouquinho. Também o Gilson faz tempinho que não está aqui no microfone. Então, bora bater esse papo. Ano passado, quando eu fui lá na atividade na aldeia Paranapua, que foi a construção do banheiro seco e que da horta, né? Foi a primeira vez que teve a horta e tudo mais lá. Eu conversei com você, Mariana, a gente conversou e você falou que foi muito bacana a troca de conhecimento. Não sei se você lembra que a gente bateu um papinho lá. É, a gente falou que foi muito bacana a troca de conhecimento do pessoal da universidade com vocês, né? Como que você vê essa troca de conhecimento do pessoal mais novo, dos juruás e etc? Quando que é bacana e quando que não é essa troca de conhecimento?
Sabe que eu nem lembro.
Tu não lembrava disso? Porque esse dia o rapaz não parava de trabalhar pra conseguir uma entrevista com ele ali, lembro. Meu, que foi...
Mas assim, foi legal sim. Foi muito, muito produtivo, né? Que a gente trabalhou bastante. O pessoal que foi também, eu vi que eles suaram mesmo, né? Uhum. Até teve uma aluna que passou mal lá. Aí depois a gente ficou preocupado, né, com ela, mas deu tudo certo.
É isso. E para você, Maria Júlia, como que é essa troca de conhecimento? Toda vez que o Mariano começa a falar, ela fica um pouco emocionada, ela fica vermelhinha. E você vê que é verdadeiro, né? Todo mundo ficou emocionado. A fala do Mariano na abertura do Circuito Lab Santista foi maravilhosa. Mas a troca de conhecimento para você que está da universidade, de poder conviver ali com eles, como que você vê? Conte-nos tudo, não nos esconda nada.
Eu acho que uma das minhas primeiras vezes lá na aldeia, eu levei um punhadão dos melhores sementes que eu tenho em casa, né? Que a gente faz tipo um banco de sementes, assim. E aí eu levei tudo que eu tinha de milho, quiabo, feijão, não sei o quê. E aí eu fui para entregar para o Mariano, né? E aí quando eu mostrei as sementes para ele e tal, não sei o quê, ele olhou assim para minha cara, pegou pouquíssimas das sementes que eu tinha levado e colocou no bolso e foi isso, não falou mais nada. Eu fiquei com uma cara assim, tipo, que pessoa grossa, né? Não falou nem obrigado, nem nada. Ele olhou assim pra minha cara e falou: olha, a gente é assim mesmo, viu? Porque vocês têm que entender, eu não sou obrigado a aceitar nada, eu não sou obrigado a agradecer, né, por isso. Eu tô pegando aqui o que me é útil e é isso, né? Tipo, eu não sou obrigado a aceitar tudo, né? Sendo que eu não vou precisar de tudo isso de semente, eu vou pegar aquilo que é necessário. Então, aí foi o primeiro grande aprendizado pra mim, já foi esse, né? Mas a partir de então tem sido... Mas eu consegui, acho que, aplicar na prática, assim, verdadeiramente aquilo que eu estudo, né? Porque na universidade, às vezes não, né? A gente fica muito preso nessa bolha, assim, de produção de conhecimento científico, acadêmico, mas e como que você vai retornar seu conhecimento, sua produção intelectual toda para sociedade, né? Para comunidade e tal. Então, eu acho que com essas minhas vivências aí, essas experiências na aldeia, é onde eu tenho conseguido verdadeiramente, assim, me encaixei, sabe? De conseguir aplicar isso tudo que eu tenho produzido aí na universidade.
Então... então, isso é uma... É o jeito de ser Guarani bem verdadeiro mesmo, né? Porque é isso que você, se você fosse se aprofundar assim nas aldeias guaranis, é isso que você vai sentir isso, assim, verdadeiramente é isso, né? Então, o nosso jeito de ser é isso. Se eu oferecer alguma coisa para alguém lá na aldeia, eu vou oferecer, assim, eu vou mostrar. Ou eu tenho isso aqui, eu tenho isso, isso, isso. E vou sair de perto, né? E nem vou reparar se ele vai pegar bastante ou pouquinho, ou se ele vai guardar ou não. Aí o que ele ficou lá, eu sei que não vai servir para ele. Não é útil para ele. Então é isso que aconteceu. Mas assim, também assim, não sei, era assim um primeiro encontro, né, que a gente não, eu também assim, não, eu não tinha esse hábito de, assim, não tinha esse conhecimento de vocês, nem vocês têm assim o nosso conhecimento, né, que a gente não explicou, então... É isso que aconteceu.
Então, acho que entrando um pouco no meio, né, da conversa aí do Mariano, meu conselheiro, né? Eu acho que ele está aprendendo ainda, né? Como lidar com as pessoas de fora, né? Como ele explicou agora há pouco, que ele não tinha esse costume, né? Mas é o modo de viver, né, do Guarani, é isso, né? Quando as pessoas levam qualquer tipo de coisa, né, a gente sempre pega o que é útil, né, que vai realmente ajudar, né, o que vai realmente ter proveito disso, né. Então isso a nossa cultura realmente é isso, né, de a gente realmente pegar tudo aquilo que realmente vai servir para a gente mais para frente, assim. E a gente estamos em 6 lideranças, né, na aldeia, né? E existe essa comunicação, né, entre nós, né? E a gente tenta pegar as pessoas que realmente... sente e leva isso, né, para fora. Então, o Mariano é um deles, né, que a gente, principalmente eu, né, escolhi porque ele tem o conhecimento, né, de mexer com a terra e sempre tem o conhecimento também, né, do tempo e qual tempo pode se plantar e pode se cortar árvore, né. Né, pode caçar, né? Então a gente tem esse conhecimento, né, já desde criancinha, né? A gente, nossos pais, nossos avós já desde criança já dá esse conselho pra gente ao longo do tempo, né? E a gente tem esse conhecimento, realmente. Eu também já nasci, e quando nasci já meus pais já me educaram desse modo também, né? Tem um momento certo de a gente cortar árvore, plantar, colher, entendeu? Então isso realmente, tudo isso faz parte da nossa cultura mesmo, né? E outra coisa também que queria lembrar hoje aqui, já aproveitando, né, as pessoas que estão acompanhando esse programa, que a gente vai ter na outra semana agora, 27, 28, vai até 30. O convite que eu mando, né, para as pessoas que estão ouvindo, né, a gente hoje, é de que a gente vai ter uma exposição já em São Vicente, na Vila de São Vicente, 27, 28, 29 e 30. A gente vai estar lá apresentando a nossa cultura e levando os artesanatos, né, para expor, para exposição. E para venda também, né? Para ajudar principalmente a aldeia, né? E ter esse conhecimento para as pessoas que ainda não sabem, né, da cultura e da gente que estamos lá, né, em São Vicente, agora na vila.
Aonde que vai ser, Gilson? E que horas?
Na Vila de São Vicente.
Na Vila de São Vicente mesmo?
Perto ali da Igreja Matriz.
Certo. E que horas que é?
A partir das 8 até...
O dia inteiro. Né? Maravilha. Né? E vai ter apresentação do coral também?
Vai ter apresentação, vai ter pessoas que vão contar história.
Que legal.
De antigamente, apresentação das crianças, da dança, canto. tudo isso vai ter nesses longos dias aí que bacana. A gente vai.
Essa programação dá para acessar pela internet também, Gilson? Como é que é?
Olha, a gente vai se programar para isso.
A gente já botava o link ali para o pessoal ficar sabendo, entendeu?
Então, a gente vai ter toda essa programação, né? Essa semana agora, né?
Muito bom.
Que legal isso. Eu fico muito feliz que tem esse espaço. Você sabe que eu também já tive uma história engraçada, né? Acho que faz uns 3 anos eu fui gravar com os companheiros da Rio Branco, né? Lá em Itanhaém.
Conheço.
E eu tinha 2 dias pra gravar só, né? Tinha pouco pra fazer. A gente queria fazer um documentário pra ajudar eles, que estavam sofrendo muitos ataques, estavam muito, muito difícil ali. E eu tava sozinho, só com um pouco equipamento, tava com pressa pra gravar. Na época o cacique era o Carlinhos. Aí eu cheguei, Carlinhos, tô precisando gravar aqui. A gente chegou atrasado, o carro quebrou, pra chegar lá é super difícil o acesso, né? Aí eu falei, pô, Carlinhos, você é o cacique, né? Não sei o quê, posso gravar? Aí ele, ah, legal, gostei da ideia, não sei o quê, mas fala com o Juninho. Aí eu, beleza, vou lá. Aí eu fui lá falar com o Juninho. Aí eu falei, ô Juninho, tá não sei o quê, tô querendo gravar, não sei o quê. Aí ele, você já falou com o Carlinhos? Eu falei, acabei de falar. Ele mandou falar contigo. Aí ele falou, não, fala com o Arlindo, então. Aí eu vou não, eu foi falar com o Arlindo, não sei o quê. Aí no dia seguinte, ficou de noite e não consegui gravar. No dia seguinte, eu fiquei assim, eu confesso que eu, né, ansioso, querendo ajudar, obviamente, eu fiquei um pouco chateado, não entendi no momento, né, que eu queria gravar, eu queria ajudá-los, eu perdi um dia de gravação quase, né, nessa logística. Aí no dia seguinte eles me chamam, assim, vão me buscar onde eu tava, e fazem uma reunião falando em Guarani, e eu do lado ali só não entendia nada, na internet, tal, eu falo, beleza, pode gravar. Aí eu entendi como se faz política, né, não é uma pessoa só que decide, você conversa com todo mundo, você se reúne, né, e depois você toma uma decisão. Eu achei isso maravilhoso, e aí foi que caiu a ficha, foi uma... Assim, são essas pequenas coisas que a gente aprende que são maravilhosas, né?
Isso, porque é assim realmente que funciona dentro de uma aldeia, entendeu? Existem várias lideranças, né? E não decide só uma pessoa só realmente, entendeu? Tem que todo mundo estar de acordo realmente com aquilo que vai acontecer ou vai fazer, entendeu? Então, é exatamente assim. E na nossa também não é diferente, né? Eu acho que no caso da Maria Júlia, quando foi no dia apresentar o documento que foi aprovado, né? Que era só para assinar, e chegou na casa do Mariano. O Mariano, que é uma pessoa que a gente já conhece, que ele sempre respeita bastante outras lideranças também, né? Então, a gente tem todo esse cuidado para não ultrapassar a nossa lei interno nosso também, né? Então, o Mariano pode explicar, ou a Maria Júlia pode explicar também o que aconteceu nesse dia aí.
Só vou pedir para... Infelizmente, vamos ter que explicar brevemente, que o nosso programa está chegando ao fim já, e a gente vai seguir com as conversas depois, tá bom?
Tá bom.
É que eu cheguei com um documento para doação das mudas nativas, né, de Mata Atlântica. E aí eu tinha combinado o horário com o Gilson, a gente acabou atrasando para chegar e tal. E aí eu só encontrei o Mariano. E eu falei, mas Mariano, por favor, assina isso, porque a prefeitura só precisa de um documento que comprove que eu não estou inventando coisa, que vocês estão de acordo, não sei o que. Ele, não, isso aí é com o Gilson, eu não vou assinar nada. Mariano, por favor, só uma assinaturinha, assim, ó, só para não falar que eu estou fazendo as coisas erradas e tal. Aí ele olhou assim na minha cara e falou, tá bom, cadê a caneta? Assinar e tal.
Foi assim, Mariano?
Foi.
Eu só tô contando a verdade, Mariano, que eu vou te defender.
Porque esse dia assim, de manhã eu tenho esse hábito, né? Quando acordo, eu já vou falar com a minha sogra, né? Ela faz a fogueira e fica lá sentada, conversando. Então, nesse dia eu acordei e eu fui lá, falei pra ela, né? Que falei assim, não, hoje eu não vou fazer nada, não vou receber ninguém, visita, amigos, não vou fazer comida, vou ficar deitado. Justamente esse dia que a Maria Júlia foi, e para piorar, o Gil saiu,
aí, deixou tudo,
aí fiquei sozinho.
Agora eu entendi tudo. Os caras estavam acaparando seu descanso.
Não,
pô,
tinha jeito. Eu tinha que assinar e pronto. Acabou.
Bom, depois dessa história, a gente realmente chegou nos estertores do programa, né? O pessoal conseguiu tirar o Gilson do sossego. O Mariano do sossego.
Conseguimos.
Muito bem. Bom, pessoal, primeiro, então, já são 9:01 aqui na estúdio da Rádio Silva. Eu acho que foi um programa. Queria agradecer demais a presença de todos vocês, dizer que é, bom, acho que é uma relação que também começou, né, entre nós, dentro da, do que a gente pode oferecer. Acho que o Stephanie está aqui como coordenador também da Rádio Silva, né, que é sempre um espaço aberto a todas as demandas e todos os sonhos e toda a luta dos povos indígenas da nossa região, do Brasil, da América Latina. E dizer que é um prazer de verdade, muito grato à presença de vocês, aos ensinamentos, Mariano, Gilson, sejam muito bem-vindos sempre aqui ao programa. Maria Júlia, muito obrigado pela participação, Di, nos vemos em breve. E é isso, né, Vitinho? Semana que vem tem mais. A gente lembra que a gente tem essa semana o encerramento também de um outro, uma outra chamada pública que a gente está fazendo no Instituto Procomum, que é a chamada da colaboradora, uma chamada para artistas, para um outro projeto que a gente está fazendo. Vou fazer um spoiler aqui. Amanhã a gente vai estender e prorrogar, né, as inscrições até o domingo, porque a gente estava tendo aí uma demanda das pessoas para a gente poder ampliar um pouco o prazo. Encerraria amanhã, a gente vai ficar com ela aberta. Amanhã de manhã a gente publica nas nossas páginas, nas redes sociais, informando que a gente vai estender esse prazo para as inscrições até domingo.
Perfeitamente, Rodrigo.
E é isso. Basicamente, muito boa noite.
Obrigado a todos e boa noite. Em comum em sua segunda temporada.
Avaite.
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 Retirante retirou o sorriso do rosto. Que não choveu no sertão. Carro de boi puxado por gente sem corpo. Gado padeceu de exaustão. Sertanejo chora cantando cordel. Quem eu amo foi para o sul. Velho cião de bengala e chapéu. Saudade lá de Exu, saudade lá, lá, lá. Ô menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento. Que come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Me diz como é que faz pra ser feliz nesse chão. Ô menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento. Que come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Me diz como é que faz pra ser feliz demais. Retirante retirou o sorriso do rosto. Porque não choveu no sertão. Carro de boi puxado por gente sem corpo. Gado padeceu de exaustão. Sertanejo chora cantando cordel. Quem eu amo foi para o sul, América do Sul. Velho oceão de bengala e chapéu. Tem saudade lá de Exu, saudade lá do Iê. Ô menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento. Que come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Como é que faz pra ser feliz nesse chão? Ô menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento. Que come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Me diz como é que faz pra ser feliz nesse chão? Ô menino que nunca andou de avião, mas voa com pensamento. Que come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Me diz como é que faz pra ser feliz. Pra ser feliz.